Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aqui é o pastor Alexandre. Nós estamos aí, né? Agora a segunda parte da mensagem, melhorai os vossos caminhos. Que Deus abençoe. Eu creio que esse ano de 2020 é um ano de grande bênção em sua vida em nome de Jesus. Eu quero continuar onde nós paramos na primeira parte da mensagem, né? Agora essa segunda, que nós paramos lá em Jeremias, no capítulo 17, no versículo 10, que diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Só para lembrar um pouquinho na última mensagem, o Senhor Deus havia levantado Jeremias, levado Jeremias a Judá, e falou que o povo de Judá tinha que melhorar os seus caminhos, as suas atitudes e as suas ações. Eles entravam no templo, buscavam a Deus, templo do Senhor, templo do Senhor, mas diz a palavra que depois eles saíam do templo e praticavam coisas que desagradavam ao Senhor, né? Agiam de uma forma que desagradavam a Deus. E aqui no livro de Jeremias, o profeta vem novamente ao povo e ele diz aqui no capítulo 17, no versículo 10, ele diz, para nós lembrarmos: Eu, Senhor, esquadrinho o coração, quer dizer, Deus conhece o nosso coração, e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos. Então Deus, ele conhece o nosso coração e os nossos pensamentos. Nós só vamos receber do Senhor aquilo que nós buscarmos diante dele. Se eu ando no caminho do Senhor, eu serei abençoado em nome de Jesus. Esse caminho vai me abençoar. Nós temos que entender que o caminho do Senhor é o que vai nos levar à vitória. Jesus, ele até diz na palavra, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso quer dizer o quê? Se eu não andar no caminho, se eu não andar na palavra, eu não serei alcançado por esse poder. Porque Deus, ele só vai nos abençoar segundo as nossas ações. Se o que eu pratico desagrada a Deus, eu não estou no caminho. Se eu não estou no caminho, eu não serei abençoado. O Senhor Deus, ele nos olha de uma maneira muito individual. Nós vamos ver isso aqui, ali na passagem de 2 Crônicas, daqui a pouquinho eu vou lá, vamos falar de Jotão. Mas para concluir aqui, ele diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, e isso para dar, olha só, a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Minha irmã, meu irmão, se você tem orado a Deus, buscado a Deus, o ano que passou, nada aconteceu, olha para o seu caminho. Talvez se nós recebemos nada do Senhor, é porque também nada fizemos no caminho dele. Às vezes nós achamos que estamos fazendo muito, e às vezes nós só estamos interessados na bênção, na cura, no milagre. Não é errado você querer a cura, você querer o milagre, você querer a prosperidade, mas o caminho que vai nos levar ao milagre, à cura e à prosperidade é a salvação. Se eu não entro no caminho da salvação, se eu não herdar primeiro na minha vida a salvação, como eu vou herdar as bênçãos do Senhor? Porque o caminho do Senhor me dá a vida eterna. Não é verdade? Você quer ser uma pessoa abençoada? Primeiro tenha a sua vida na presença de Deus. Se não aceitou Jesus, aceite ele como seu salvador. Pare de brincar de crente, pare de brincar em igrejas. Leve as coisas de Deus a sério. Assuma uma vida na presença do Senhor. Anda no caminho do Senhor. Se alimente da palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja o seu sustento de cada dia. E que a cada palavra pregada, a cada ensinamento, a cada dia mais nós venhamos andar no caminho do Senhor. Porque Deus só vai nos abençoar segundo as nossas ações, segundo as nossas atitudes. Olha o que ele diz: Eu, Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos, e isso para dar, olha só, a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Você quer ser uma pessoa abençoada? Mude o caminho se as coisas estão dando errado. Peça para Deus mostrar o caminho que você tem que seguir, que você tem que andar. O Senhor Deus nos olha de uma maneira muito individual. Quando você está na igreja, louvando a Deus, cantando, buscando ouvir na palavra, o Senhor, ele vai provar o seu coração e os seus pensamentos e as suas intenções. E o fruto, preste atenção, do que a gente vai receber é aquilo que a gente plantou. Se eu plantei a salvação, que é o fruto da fé, que eu creio na vida eterna, eu vou colher a vida eterna. E eu tendo a vida eterna, eu vou usar a fé, que vai me levar à cura, ao milagre e à libertação. Eu quero usar aqui como exemplo, nós vamos agora em 2 Crônicas, vou falar um pouquinho aqui da história de Jotão, que foi rei de Judá. Ele assumiu o reinado no lugar do seu pai, que se chamava Uzias. E o Jotão, ele tomou uma decisão de andar nos caminhos do Senhor, e ele recebeu o fruto segundo as suas ações, né? Isso nos mostra que Deus nos olha de uma forma muito individual. E o que a gente planta não tem. A lei é essa, né? No mundo espiritual, no mundo físico. O que a gente planta, a gente colhe. Não tem como você plantar melancia e querer colher melão, né? As sementes são diferentes, não é verdade? É a mesma coisa. Se eu quero plantar a minha bênção, milagre, prosperidade, tudo que Deus tem para a minha vida, eu tenho que andar no caminho certo. A semente é a palavra que me faz andar no caminho certo. Quando eu planto essa semente, Deus começa a mudar a minha vida. Olha a história de Jotão, que interessante. Diz assim, ó, 2 Crônicas, capítulo 27, eu vou ler aqui a partir do versículo 1. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e ainda o povo se corrompia. Preste atenção. Quando o Jotão assumiu o reinado de Judá, ele tomou uma decisão, ele tomou um caminho. Não vou fazer conforme o caminho do povo e o que os outros estão fazendo. Eu vou fazer a vontade de Deus, diz no versículo 2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quer dizer, foi a decisão dele. O que nós estamos fazendo na nossa vida, o que estamos decidindo, é bom aos nossos olhos ou é bom aos olhos do Senhor? Nós temos que olhar, igreja, isso. Porque nós temos que tomar a decisão certa na nossa vida. O Jotão tomou uma decisão de seguir esse caminho, de fazer conforme a palavra de Deus na vida dele. E ele diz aqui no versículo 2, ó, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor. Isso aqui é uma história, nós vamos explicar um outro dia. E diz assim, e ainda o povo se corrompia. Nós temos aqui duas coisas interessantes e importantes. O Jotão tomou a decisão de andar no caminho do Senhor, mas o povo não. Você entendeu? O Senhor Deus vai nos dar segundo o fruto das nossas ações. O Jotão tomou a decisão, por que que o povo de Deus não tomou essa decisão também? Continuavam sacrificando lá nos montes, desagradando a Deus, mas Deus não deixou de abençoar Jotão porque o povo estava se corrompendo. Deus não vai deixar de abençoar a sua vida, de abrir porta, de repreender Satanás. Deus não vai deixar de, quando você orar por um milagre, esse milagre não acontecer. Não, ele vai acontecer, porque você está andando na presença do Senhor, não porque o outro não está andando, mas porque você está andando. Olha só o que diz o texto aqui, ó. No versículo 3, preste muita atenção, diz assim, ele edificou a porta alta da casa do Senhor, edificou muito sobre o muro de Ofel, edificou cidades nas montanhas de Judá, e edificou nos bosques castelos e torres. Então, à medida que ele buscava Deus, ele melhorava a cidade, edificava a cidade, preparava a cidade, né? Ele foi zeloso ali naquele momento. E diz assim no versículo 4, e edificou cidades nas montanhas de Judá, e edificou nos bosques castelos e torres. Preste atenção no versículo 5. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon, e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, 10 mil coros de trigo e 10 mil de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Olha só, você viu a decisão? O Jotão tomou a decisão de fazer conforme a palavra de Deus. Quando o inimigo se levantou para guerrear contra ele, o inimigo foi derrotado. Os amonitas aqui, eles não prevaleceram contra Jotão. Quando você faz a vontade do Senhor, o diabo não prevalece contra você. Ele cai por terra em nome de Jesus. Minha irmã, meu irmão, você não pode deixar o diabo prevalecer contra a sua vida. Se você está na casa de Deus, está indo à igreja, está ouvindo a palavra, mas vive meses ou anos que você está numa derrota, num fracasso, olha para o caminho que você está trilhando. Às vezes aquilo que você pensa que é certo está errado aos olhos do Senhor. Ore a Deus, chore na presença dele e fale: Deus, eu quero andar no seu caminho, me mostra a sua direção. Deus vai mostrar para você o caminho e você vai vencer, você vai prevalecer contra os seus inimigos. O Amon aqui não prevaleceu contra Jotão. Inclusive, ele teve que pagar a Jotão durante 3 anos ali toda aquela riqueza, aquela prosperidade de cevada, de coroas de trigo, de talentos de prata. Meu irmão, foi prosperidade. O Jotão venceu o inimigo e prosperou. Quando você vence Satanás, você prospera. Quando você é alimentado pela palavra, Deus te leva para um caminho de fé que faz você prosperar, que leva o diabo à derrota. Quem tem que prevalecer é você esse ano. Quando você anda no caminho do Senhor, você não anda em derrota, você anda em vitória. Você prevalece para a glória de Deus. A palavra de Deus diz aqui que Jotão prevaleceu, igreja. E eles, os amonitas aqui, né, os descendentes de Amon, tiveram que pagar ali o Jotão. O Jotão prosperou. Deus quer ver você prosperar. Mas a prosperidade não vem antes de uma vida com Deus. Tome uma posição agora. Olha só, vou ler o versículo 5 e eu continuo no versículo 6. Ó. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles. Deus quer ver você prevalecer contra essa doença, contra essa miséria, contra esse trabalho que foi feito lá naquela encruzilhada para destruir sua família, contra esse vício. Deus quer que você prevaleça contra esse vício das drogas, contra esse demônio que virou a cabeça do seu filho, da sua filha, para viver uma vida enganosa, para viver uma vida errada. Ou você tem que buscar a presença de Deus para prevalecer. Olha para os teus caminhos, toma uma decisão, igreja. Deus, ele nos olha de uma forma individual. Deus não deixou de abençoar Jotão porque o povo subia para sacrificar os deuses. Você pode ter alguém lá e não sacrificar os deuses na encruzilhada, nos terreiros, nos cemitérios, mas se você está na presença de Deus, Deus vai abençoar a sua vida. O diabo não vai prevalecer porque Deus é contigo em nome de Jesus. Olha só o que diz aqui a palavra para nós orarmos, para a mensagem não ficar tão extensa. Diz assim no versículo 5 e depois o 6. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon naquele ano lhe deram 100 talentos de prata, 10 mil coros de trigo, 10 mil de cevada, e isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Olha o que diz no versículo 6, igreja de Jesus. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Aleluia! Jotão não era um fracote. Jotão era um homem fortalecido. Tem muito crente, não estou criticando os irmãos de igreja, pelo amor de Deus, é uma palavra para te levantar. Tem muitas pessoas no Evangelho de Jesus que estão fracas, fracotes na fé, não estão vencendo porque elas não estão no caminho do Senhor. Jotão, quando ele andava no caminho do Senhor, ele se fortaleceu. Minha irmã, meu irmão, quando você se alimenta da palavra de Deus, você se fortalece. Você não se torna uma pessoa fraca. Quando você se levanta para orar contra aquele demônio, contra aquele tranca-rua, contra aquele chucaveira, quando você se levanta para orar contra aquele vício das drogas que está dentro da tua casa, você não vai lá fraquinha, fraquinho, quase caindo, não. Você foi fortalecido pela palavra. Você foi fortalecido pela fé que Deus lhe deu. E é essa força que, quando você ora, que faz Satanás cair por terra em nome de Jesus. Jotão prevaleceu porque ele tomou uma decisão. Eu vou andar no caminho do Senhor. Tome uma decisão esse ano de 2020. Para de parafernália, para de palhaçada. Assuma um compromisso sério com Deus. Para de dizer que Deus não quer te abençoar. Para de ficar lamentando da vida, que as pessoas não te ajudam. Você tem um Deus que está sobre você e que é poderoso para mudar a história da sua vida em nome do Senhor Jesus. Olha só o que diz aqui no versículo 6. Assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Aleluia! Dirige os seus caminhos na presença de Deus, meu irmão, minha irmã. Você vai se fortalecer. Oh, a glória do Senhor será sobre a tua vida. E você terá um ano de vitória para a glória de Deus. Se prepara. Se prepara para que a glória de Deus venha sobre a sua vida. Tome uma decisão de andar nos caminhos do Senhor. O Senhor vai te fortificar. Cada palavra que você vai receber, cada culto que você participar, que você levantar suas mãos e buscar o seu crescimento espiritual e buscar o entendimento da palavra, você vai se tornar uma pessoa forte. E nesse caminho da palavra, você vai vencer para a glória de Deus nesse ano de 2020. Amém? Eu vou mandar depois a terceira e última parte dessa mensagem. Mas agora eu quero orar com você. Eu vou clamar a Deus para que Deus lhe fortaleça, para que Deus agora te dê a força que você precisava. De repente você não está tendo força para orar, não está tendo força para a igreja, não está tendo força para ter fé e vencer esses problemas que estão diante de você. Mas eu vou orar agora e vou pedir para que Deus lhe dê força. Mas você vai mudar os seus caminhos, você vai orar a Deus e vai tomar a decisão de mudar os seus caminhos para que as coisas comecem a acontecer na sua vida em nome de Jesus. Só para lembrar, 2 Crônicas 27 diz, versículo 6, assim se fortificou Jotão, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, seu Deus. Amém? Vamos orar agora em nome de Jesus?
Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações onde eu passar.
Eu não correrei. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, o Senhor diz na sua palavra, Senhor, que nós temos que melhorar os nossos caminhos, Espírito Santo. O Senhor usava o profeta Jeremias, que dizia que o Senhor esquadrinha os corações e prova os pensamentos, Senhor, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Senhor, quantas vezes tomamos caminhos que são errados aos olhos do Senhor e que nós acreditamos no nosso coração, Senhor, que é o caminho certo a tomar. E oramos ao Senhor, mas estamos tomados daquela emoção, às vezes nem é fé, Pai. E tomamos a direção e falamos, Deus está conosco, que a gente quebra a cara, Pai. Oh, meu Deus, olha para nós agora, não queremos tomar caminho errados, Pai. Caminho que nos leve ao fracasso. Caminho que nos leve à derrota e à vergonha, meu Pai. Ah, Espírito Santo do Senhor, eu entro na Tua presença em oração agora. Eu uno a minha fé com a fé dessa minha irmã, com a fé desse meu irmão. Assim como Jotão tomou a decisão, como diz a sua palavra, Senhor, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o que fizera seu pai. Senhor, queremos fazer o que é reto aos seus olhos. Nos mostra o caminho. Oh, Pai, o Jotão tomou uma decisão. Enquanto o povo queimava nos montes e sacrificava a outros deuses, meu Pai, o Jotão buscava a sua presença. E Jotão, quanto mais buscava, mais se fortificava, meu Pai. E diz a sua palavra, assim se fortificou Jotão, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor. Pai, eu estou na sua presença. E há pessoas aí que estão ouvindo essa mensagem que se sentem fracas. Não tem forças para ir à igreja. Não tem forças para orar. Perdeu a fé para clamar, não acredita mais na cura e no milagre, estão com depressão, Pai, estende a tua mão agora, assim como o Senhor fortaleceu Jotão, o Espírito Santo, fortaleça essa minha irmã, fortaleça esse meu irmão, e que em nome de Jesus agora, espírito do diabo, que lançou sobre essa pessoa a fraqueza, que lançou sobre essa pessoa a depressão, e me levanto contra você agora, solta dela, Satanás. E solta dela, tranca-rua, sai daí, Omulu, Exu Caveira, Pombagira, demônio que foi pago naquele cemitério, que foi pago naquele canjerê, demônio que se levantou contra essa casa para trazer espírito de mentira e de confusão, demônio da doença que faz essa pessoa viver essa enfermidade, e que toma remédio, que faz tratamento e não resolve, eu me levanto contra você agora. Que a força de Deus venha sobre essa pessoa, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu te ordeno agora, Satanás, solta dela, solta dele, pegue a sua amarração, pegue a sua maldição, sai dessa vida agora, demônio da depressão, sai dessa vida, dores nos ossos, osteoporose, zumbido no ouvido, queda de cabelo. Agora é hora de você usar a fé, minha irmã. Agora é hora de você usar a fé, meu irmão. O Espírito Santo está te fortificando para que esse inimigo caia por terra, assim como os filhos de Amon, os amonitas, não prevaleceram. Essa doença não vai prevalecer, esse mal não vai prevalecer contra a sua vida. Se levanta agora e ora, se levanta agora e repreende esse mal, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu ordeno que toda essa maldição, que toda essa opressão, esse peso nas costas, essa pessoa que está vendo vultos, tem ouvido barulhos estranhos, que tem ouvido coisas estranhas, eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus. Eu digo, Satanás, sai dessa casa, sai daí, pombagira, sai daí, tranca-rua, que esfriou esse casamento. Eu estou te repreendendo, eu estou agora ordenando, agora solta em nome de Jesus toda a opressão. Sai daí, principado, sai daí, potestade, eu me levanto contra você em nome de Jesus Cristo, Pai. Envie o seu anjo na casa dessa pessoa. Envie o seu anjo agora aí onde ela está. Sai daí, demônio, eu te repreendo agora. Sai dela, solta dele agora, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Em nome de Jesus Cristo agora, todo mal, em nome de Jesus, sai. 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 Sai e sai, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Abençoe a vida desta pessoa, Senhor. Assim, meu Pai, como o Senhor fortaleceu o Jotão, e diz a sua palavra que ele se fortificou, porque dirigiu os caminhos, meu Deus, na presença do Senhor. Queremos estar na sua presença, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Olha, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Guarde essa palavra no seu coração. Fique na fé, porque Deus é contigo, em nome de Jesus.